Imprensa Semanal.
As grandes questões que dominam a imprensa francesa semanal vão do terrorismo, passando pelo bloqueio e violência da sociedade francesa, até à Guiné-Bissau, que vai de psicodrama em psicodrama. Abrimos precisamente com a Jeune Afrique, que titula Guiné-Bissau de psicodrama em psicodrama, para descrever o interminável braço de ferro que opõe o partido maioritário na Assembleia ao presidente, cujo último capítulo foi a 26 de maio, quando o chefe de Estado tentou pela enésima vez impor um novo primeiro-ministro. Tudo isto para o desespero dos parceiros deste país e zangue, como resumia recentemente o antigo presidente nigeriano Obasanjo, mediador da CDAO. A comunidade internacional vai acabar por se cansar com as vossas crises repetitivas, pois está a perder a paciência, habituada a golpes de Estado, assassínios políticos e outras revoluções palacianas. A Guiné-Bissau detém um triste recorde, pois desde a instauração do multipartidarismo nunca conseguiu ter um primeiro-ministro que cumpriu o seu mandato. Ainda segundo a Jeune Afrique, entre o presidente eleito por sufrágio universal e o seu primeiro-ministro, chefe do partido maioritário na Assembleia e patrão da ação governamental, os conflitos de legitimidade e de competências são corriqueiros. Em agosto de 2015, o presidente José Mário Vaz demitiu Domingos Simões Pereira, seu primeiro-ministro, à revelia de toda a gente, e nomeou posteriormente Carlos Correia, demitido a 12 de maio deste ano, após meses de tensões com o Parlamento. A 28 deste mês, militantes do PAIGC apedrejaram o Palácio Presidencial quando souberam que Vaz tinha acabado de nomear um primeiro-ministro contestado pelo seu partido, Bassirou Dia. Em 40 anos de reinado, o PAIGC, movimento emblemático de luta de libertação, tem governado sozinho a Guiné-Bissau, mas os ideais de terceiro mundo de Amílcar Cabral cederam lugar há muito tempo a prebendas e lutas de aparelho. Cabral, o pai espiritual da Guiné-Bissau, é com Nino Vieira, militar que se tornou presidente, e Carlos Gomes Júnior, bancário e homem de negócios, que foi primeiro-ministro, são as três figuras emblemáticas da Guiné-Bissau, acrescenta Jeune Afrique, sublinhando noutra passagem que o exército, com a auréola da sua vitória sobre o colonizador português, é a espada de Damocles na Guiné-Bissau. Mudando de assunto, ficamos com L'Express, que fez a sua capa com novas ameaças terroristas sobre a França, com aproximar do Euro 2016 de futebol. Abdou Mohamed Al-Adnan, porta-voz do ISIS ou Daesh, declarou aberta a caça a franceses, dizendo para os seus fiéis que o Ramadão é o mês do jihad. Façam deste mês, com vontade de Deus, um mês de desgraças para os infiéis e, se puderem, matar infiéis americanos ou europeus, em especial os imundos e maus dos franceses, não hesitem, matem-nos com a ajuda de Allah, de qualquer maneira, e que Allah amaldiçoa a França, acrescenta o porta-voz do Daesh num dos números da revista online Dar al-Islam, do Estado Islâmico. E passemos para Lapuan, que titula sobre a verdadeira história do mal francês, que passa por bloqueios, violência CGT comunista e modelo social. Todo um dossiê que passa, pente fino, as malezas da sociedade francesa, que vêm de longe, quando os comunistas sindicalistas escolheram a revolução, Pétain, o pai dos antiliberais, as 8.500 revoltas do antigo regime. Enfim, há que inventar um novo modelo, mas reformar em França é jantar com o diabo, nota Lapuan, citando vários especialistas. Enfim, Lopes, que faz a sua capa com o verdadeiro poder de Google em França, as suas estratégias, redes e métodos. O mastodonte americano da internet indexa 60 bilhões de páginas, mas o que pouca gente sabe é que Google é uma multinacional de negócios com um grande peso financeiro, e em 2012 o seu volume de negócios foi de 46 mil milhões de dólares, 56 mil milhões em 2013 e 75 mil milhões de dólares em 2015, com interesses em projetos futuristas da saúde, luta contra a morte, capital de risco e fundos de investimento, carro autónomo, cidade do futuro e na robótica militar, com drones e armas autónomas que somam bilhões de dólares. Mas um Google poderoso que não gosta de pagar impostos, nomeadamente em França e na Europa, estando a União Europeia decidida a obrigar o império do Google a pagar impostos à altura dos seus lucros, nota Lopes.